Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UEL-FM. Está começando a edição de número 634 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso, na direção de estúdio Ricardo Lima. Hoje é sexta-feira, 1º de julho de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 10 graus. Podendo chegar a 25. Vamos aos destaques de hoje. O UEL retoma a descentralização da primeira fase do vestibular. Além de Londrina, provas serão aplicadas em Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Os detalhes daqui a pouco com a coordenadora de processos seletivos, Sandra Garcia. Centro de Educação Infantil do HU lança hoje o projeto Criança Solidária. Caixas de arrecadação de doações para idosos serão distribuídas pelo campus. Tirésias, o adivinho de Tebas e sua sexualidade dual é o tema da coluna Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você, com Sônia Lunardon Vaz. Encontro de ceramistas, inscrições para os cursos do Festival de Música, lançamento de EP com canções feitas na pandemia, álbum do duo de Natália Lepre e André Siqueira e uma entrevista com a escritora Jaque Rodrigues. Confira as atrações culturais.
Vestibular da UEL.
A UEL vai aplicar a primeira fase das provas do vestibular 2023 em 5 cidades do Paraná. Além de Londrina, as provas marcadas para 5 de março do próximo ano poderão ser feitas em Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A novidade foi aprovada nesta quinta-feira pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A descentralização teve início no vestibular 2020, mas foi suspensa nas edições seguintes devido à pandemia da Covid-19, explica a coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia. A coordenadora ressalta ainda a importância de ampliar o acesso do exame aos vestibulandos.
Bom, o destaque que nós temos, né, neste momento para fazer é que a UEL retoma o processo de descentralização da aplicação da primeira fase do vestibular, da prova da primeira fase do vestibular. Antes da pandemia, nós tínhamos iniciado um processo de descentralização, realizando a prova em Curitiba e Cascavel. A avaliação nossa da COPESE, em conjunto com a PROGRAD, foi de que foi muito importante esse processo de descentralização, ele teve êxito. Suspendemos esse processo durante a pandemia e agora nós retomamos e ampliamos. Então, além de Londrina, Curitiba e Cascavel, nós teremos também a prova de 2023 aplicada em Umuarama e Guarapuava. Com isso, nós fechamos todas as regiões do estado, quer dizer, fica bem distribuída a aplicação do vestibular da primeira fase. A importância, né, é que nós damos a oportunidade para que mais estudantes possam realizar a prova da universidade, né? Então, isto acaba, né, criando uma logística para as famílias, né, mais interessante para que os estudantes possam fazer, então, a primeira fase.
Sandra Garcia alerta que a segunda fase será feita somente em Londrina.
A segunda fase, ela ocorre somente em Londrina. Então, quando o candidato for fazer a inscrição, que terá início no dia 25 de agosto e irá até o dia 10 de outubro, ele tem que ficar atento que ele tem que fazer essa escolha. Então, ele depois ainda não poderá mudar. Então, se ele fizer a escolha para fazer a prova em Curitiba, ele terá que fazer a prova em Curitiba, depois não teremos mais como alterar. Então, fiquem atentos, né? O local de prova da primeira fase, então, ele poderá fazer essa escolha. A segunda fase, reforçando, só será feita em Londrina.
A resolução define ainda que, além das provas da segunda fase, em abril do próximo ano, a prova de habilidades específicas do curso de música, que será aplicada em 4 de dezembro deste ano, também será realizada exclusivamente em Londrina. Outro ponto definido na resolução é a quantidade de vagas ofertadas pela UEL, nas diferentes formas de ingresso. Das 3.100 vagas, 2.541 serão pelo vestibular e outras 559 pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O documento estará disponível nos próximos dias no site da COPES. As informações também serão publicadas no manual do candidato. O prazo de inscrição do vestibular vai de 25 de agosto a 10 de outubro. A taxa integral de inscrição é de R$ 167. A primeira fase terá 60 questões de conhecimentos gerais: geografia, história, filosofia, artes, química, física, biologia, sociologia e matemática. A segunda fase compreende 3 dias de provas. Em 2 de abril, língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, língua estrangeira e redação. Já no dia 3 de abril, será destinado para a prova discursiva de conhecimentos específicos e o dia 4 para a prova de habilidades específicas, direcionada aos candidatos dos cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e artes visuais. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
O ato executivo, assinado ontem pela reitora da UEL, Marta Fávaro, mantém a obrigatoriedade do uso de máscara facial de proteção individual em ambientes fechados da universidade. O documento também recomenda o uso de máscara em locais abertos do campus e das demais unidades da instituição, como medida de proteção da comunidade universitária. O novo ato executivo tem validade até 31 de julho. A decisão considerou normas vigentes da saúde pública, entre elas o Decreto Estadual de 27 de junho de 2022, que prorrogou o estado de calamidade pública para fins de enfrentamento da epidemia do coronavírus até 14 de agosto deste ano. Também pesarão na decisão o cenário de saúde registrado em Londrina e no Paraná, com o aumento dos casos de Covid e as recomendações do Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 da UEL. Confira o ato executivo número 94 de 2022 no site da agência UEL. O CTU, Centro de Tecnologia e Urbanismo da UEL, oferta o curso de especialização Projeto Arquitetônico, Composição e Tecnologia do Espaço Construído. Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos no desenvolvimento do projeto arquitetônico, com base em uma cultura arquitetônica voltada para qualidades estéticas, tecnológicas e sustentáveis do espaço construído contemporâneo. O curso é direcionado a candidatos que possuam curso de graduação em arquitetura e urbanismo, engenharia civil e áreas afins, que sejam reconhecidos pelo MEC. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site www.uel.br/proppg/inscrições até o dia 15 de julho. Os documentos deverão ser enviados via e-mail também até esta data. O edital você confere em www.uel.br/pós/projeto-arquitetônico. O período de matrícula é de 28 de julho a 2 de agosto. Para conferir outras opções de cursos de pós-graduação e especialização, acesse o site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. O Centro de Educação Infantil do HU realiza hoje o lançamento do projeto Criança Solidária. Em sua nona edição, o projeto realizará a discussão dos direitos dos idosos por meio de atividades como músicas, contação de histórias, brincadeiras antigas, painel de fotos das crianças com seus avós, dentre outras. referenciando o papel social das pessoas mais velhas na sociedade em atitudes de reconhecimento à experiência adquirida e às contribuições dadas à sociedade em que vivemos. Como campanha, serão arrecadados produtos a serem destinados a uma instituição de atendimento aos idosos, como fraldas geriátricas, sabão em pó, aparelhos de barbear, hidratante, água sanitária, óleo, café e açúcar. Serão destinadas à coleta caixas decoradas pelas crianças, no prédio da Diretoria Administrativa do HU, na Unidade de Educação Infantil Campus, na Rádio UEL e Reitoria. Nesta tarde, a divisão do HU realiza um evento que marca o início do projeto, denominado Integração Família e Escola, que contará com a participação dos familiares e profissionais do SEI, com a apresentação das atividades pedagógicas realizadas neste primeiro semestre. O tema escolhido pela equipe de professores partiu da importância de ter uma boa saúde, desenvolvendo trabalhos relacionados aos 8 remédios da natureza. São eles: água, alimentação saudável, ar puro, luz solar, exercício físico, repouso, temperança e confiança. As doações devem ser feitas até o dia 31 de agosto. No dia 6 de setembro, as crianças da educação infantil 5 e 6 da creche HU farão a entrega das doações na entidade escolhida. Quem quiser participar pode entregar os produtos na Secretaria do SEI ou nas caixas distribuídas nos diferentes setores da UEL. Para mais informações, ligue 3321 9039. 3321-9039. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
Tiresias, o adivinho de Tebas e sua sexualidade dual. Tiresias foi o mais famoso vidente da mitologia grega, participando de diversos mitos. Filho de um pastor de ovelhas e de uma ninfa devota da deusa Atena. Quando jovem, Tiresias caminhava por uma montanha quando avistou duas serpentes se acasalando. Matou a cobra fêmea e, imediatamente, Tiresias se tornou uma mulher. Assim ficou por 7 anos, até que voltou na montanha e, ao se deparar com a mesma cena das serpentes em acasalamento, matou a cobra macho, restituindo assim o seu gênero masculino. Portanto, o vidente Tiresias foi alguém que vivenciou a experiência dos sexos masculino e o feminino. Um dia, quando o poderoso Zeus discutia com a sua esposa, a deusa Hera, sobre qual dos dois sexos obtinha maior prazer no ato sexual, Tiresias foi chamado para dirimir as dúvidas exatamente por ter experiência em ambos os gêneros, masculino e feminino. Ao ser consultado, Tiresias, sem hesitar, respondeu que se um ato de amor pudesse ser fracionado em 10 partes, 9 seriam da mulher contra apenas 1 do homem. Hera, percebendo a mensagem subliminar de que a opinião de Tiresias, na verdade, engrandecia o homem por este dar mais prazer que a mulher, entendeu que Tiresias estava colocando o homem em situação superior à da mulher. Furiosa, Hera o cegou. Para compensar a cegueira, Zeus concedeu-lhe o dom da Mantis, que seria a visão de dentro para fora, das trevas para a luz, a vidência. Também lhe concedeu o dom da profecia e o privilégio de viver por 7 gerações humanas. Assim, sua cegueira e seu dom de visão foram consequências de um castigo e de uma compensação. Thank you. A mântica, a adivinhação, de maneira muito constante está relacionada à serpente, pois, sendo ela um réptil quitônico, está sempre em contato com o subterrâneo, que, por sua vez, tornou-se o depositário bastante antigo da adivinhação. Os olhos são os órgãos sensoriais controladores do ambiente, mais do que a audição e o olfato, ou mesmo o paladar e a pele. Ao vendar ou subtrair a visão, os demais órgãos sensoriais recebem maior interesse e, consequentemente, a percepção própria de cada um se amplia, levando ao observador uma perspectiva de percepção antes negligenciada. De modo que o castigo, através da compensação, pode vir a se tornar de grande valia. A figura do vidente atravessa os tempos e chega aos nossos dias, ora como divino, ora como satânico, ora como sábio, ora como trapaceiro, mas sempre com um valor superior do que aquele de ser meramente mortal. Desde sempre houve uma busca por essa competência, mas poucos refletem sobre a capacidade inata que se evidencia através do êxtase e do inconsciente. Através do êxtase dionisíaco, as pessoas experimentam um estado alterado de consciência, levando-as a experienciar diversos momentos do passado esquecido ou de imagens fantásticas e, em muitas ocasiões, falsas memórias. As falsas memórias possuem uma razão de ser. Quando um indivíduo experimenta uma situação de estresse, na verdade, principalmente quando criança, seu corpo entende como agressão. E por não saber ainda compreender aquela situação de modo razoável, uma imagem do acontecido se impõe em sua memória. Naturalmente, uma imagem criada a partir da intensidade do acontecimento e não daquilo que de fato ocorreu. De modo que, num estado alterado de consciência, essa falsa memória, mas ainda carregada de intensidade emocional, vem à tona e cabe ao sujeito buscar compreender agora de modo razoável, sem desqualificar a dor vivenciada. Para além do êxtase dionisíaco, obtemos muitos outros sinais do inconsciente sobre aquilo que deveria ser trabalhado pelo sujeito para seguir com boa saúde mental, o que nos chega de modo bem espontâneo. E por isso mesmo, mais confiável e respeitoso, através de sonhos e de fantasias, ou mesmo através de uma boa reflexão. O inconsciente é conhecedor de toda a matéria que nos rodeia e dessa que somos, e isso acontece pelo simples fator de que ele também é uma matéria. Matéria que se pensa e que se reconhece e conhece a si mesma. O inconsciente não é um simples depositário de memórias. Ele é criador, juntamente com as percepções sensoriais e suas repercussões emocionais. E por ser matéria, podemos acrescentar que existe um tênue fenômeno de consciência em todas as coisas, em todo o universo, até mesmo na matéria inorgânica. Mas isso ainda é um mistério para a nossa pequena consciência sobre a vida. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana. Thank you.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Vencido o mar de futilidades e mentiras, há uma praia que abriga a verdade. Então já vou dizendo, estar atualizado me parece ser uma necessidade importante. Por isso, vou buscando informações e notícias em várias fontes. Pode-se pensar que tudo está disponível e muito fácil de ser acessado, mas essa não é a verdade. É necessário separar as mentiras, as tais fake news, igualmente as meia-verdades e os sofismas. Também é preciso desconsiderar os tais especialistas e suas falas equivocadas. Na sequência, devemos eliminar todas as futilidades travestidas de notícias. Sabe, aquilo que todos estão comentando, mas que não tem a menor importância, pura fumaça. Ou então, no máximo, serve como curiosidade. Então, sim, restam as notícias. Aquelas que têm origem e são fatos verídicos. Mas estas também são repetidas à exaustão em todos os canais, nas mídias, em cada jornal. Portanto, são sempre as mesmas. E isso já me leva a desconfiar de que algo não vai bem. Por fim, não tenho segurança de que qualquer notícia seja mesmo verdadeira. Ou então, que seja desprovida de interesses, tudo mascarado nesse pasteurizado que as agências de notícias nos oferecem. E nem adianta mudar o canal, trocar de plataforma, mudar o servidor, pois é a mesma coisa, a mesma notícia, o mesmo comentário. Isso de repetir é uma forma de conferir veracidade. Afinal, uma mentira contada muitas vezes vira verdade, ainda que entre aspas. Vivemos uma abundância de dados, informações e notícias. Logo, é imperativo que consigamos verificar a verdade e a utilidade da informação. Ah, cara amigo, qual o segredo? Por detrás de toda essa montanha de mesmices, se bem cavocado, conseguiremos constatações valiosas. Poderemos enxergar o oculto, detectar o que as pessoas não estão percebendo, aquilo que não é o óbvio. Pode ter certeza, está tudo lá, mas camuflado nas entrelinhas, no intervalo das frases, envolto pelos espaços em branco entre as palavras, alapado entre cada letra. É necessário desfocar um pouco nossos sentidos e mirar além daquilo que nos apresentam. Precisamos buscar o não óbvio. Existe uma montanha de dados que nos distraem, informações que nos desconcentram. Mas vencido esse mar de futilidades e mentiras, há também uma praia que abriga a verdade.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Lições. A fragilidade assoda e por vezes não convence que existir é mais do que qualquer expectativa de querer ser, estar e fazer alguma coisa. A fragilidade é mestra, mas alguns são desatentos em escutar, mesmo que ensine aos gritos.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Encontro de Ceramistas de Londrina começou ontem e vai até amanhã no Ateliê de Arte Oxia. São 30 ceramistas, mais demonstração de técnicas e venda. Quem vai fazer uma demonstração logo mais 3 da tarde é Silvana Palma. Para ela, a cerâmica ajuda a olhar para a beleza da imperfeição, a contemplar a impermanência, também a aceitar a si mesma.
O que eu acho mais bonito na cerâmica é essa conexão que ela permite, né? Ela parece que, para mim, ela me permite me conectar com o universo, assim, sabe? Porque eu sinto o barro, o fogo, os elementos químicos que a gente depois vai fazer o esmalte. Tudo isso parece que está ligado de uma forma junto comigo, né? Nós somos, assim, uma coisa só. Né? Assim como a natureza toda faz parte de tudo, então me sinto parte disso tudo quando eu consigo trabalhar o barro e fazer uma peça que eu acho que ficou a tradução daquilo que eu tinha me inspirado, idealizado. Essa conexão, esse momento, assim, ele é muito rico, né? E um outro aspecto da cerâmica que eu acho lindíssimo é o crescimento pessoal que ele proporciona na gente. O crescimento de você trabalhar a sua aceitação, a sua paciência, a beleza da imperfeição, né? Aquela inconstância, aquela impermanência de tudo, porque tudo passa, né? Mas faz parte de um processo de crescimento todo, então, tanto da peça que está sendo criada, como de você mesmo. A cerâmica me modificou, me deixou muito melhor. Então, para mim, hoje, ela é quase uma filosofia de vida.
A ceramista Silvana Palma, que faz demonstração hoje de suas técnicas no Encontro de Ceramistas de Londrina, logo mais 3 da tarde, no Ateliê de Arte Oxia. A entrada é franca, outra demonstração está marcada para 5 horas com a Tânia Sugueta. O encontro de ceramistas vai das 2 da tarde até as 7 da noite, com exposição e venda de cerâmica. Amanhã, quem faz demonstração às 3 horas é Fernando Carvalho e às 5, Amanda Abranches. A idealização do encontro é do Ateliê Semana de 22 e realização do coletivo Terracota Cerâmica. O Ateliê de Arte Oxia fica na rua Fernando de Noronha, número 1400. Agora o assunto é literatura e escrita negra feminina. Lembra da foto que reuniu cerca de 50 autoras na escada da Biblioteca Pública de Londrina, dia 12 de junho? Veiculamos 2 reportagens aqui na revista, dias 13 e 14. E eu fiz uma entrevista que prometemos trazer na ocasião. Vamos apresentar hoje. Obrigada, Jaque Rodrigues, pela paciência dessa espera. Ela tem livros publicados sobre feminismo negro e racismo, também de memórias. Adora escrever poesia e contos LGBTQIA+. Jaqueline Rodrigues, a Jaque, também integra clubes de leitura e está produzindo um livro sobre o tema. Além de uma história em quadrinhos, o nome é A Se Apaixonou por Z, voltada ao público infanto-juvenil. Ela conta que escreve para compartilhar o que aprende na tentativa de gerar instrumento para outras mulheres e também jovens. A autora, nascida em São Paulo, vive em Londrina desde 2010 e foi uma das quase 50 escritoras que participaram da foto de Fernanda Magalhães em frente à Biblioteca Pública. A iniciativa de registrar mulheres que escrevem em várias cidades do país, também fora daqui, foi ideia lançada pela Feira do Livro de São Paulo.
Por que que eu escrevo? Eu comecei a escrever porque eu era muito solitária. Então, eu colocava no papel as minhas angústias, as minhas dúvidas. Adolescente, que com uma diferença enorme de idade, né, com a minha avó, 50 anos mais velha do que eu. Então, não havia um diálogo possível, no sentido que minha avó também era a típica mulher preta. Né? Ela tinha todos os afazeres para fazer, tinha a casa para cuidar, a neta, que ela herdou da filha, né? Que a filha deixou com ela. Então, não era uma pessoa que eu teria, inclusive até pela questão da diferença educacional, né? Da parte, minha avó era uma mulher que só tinha primário no interior de São Paulo. Então, eu comecei a escrever para colocar no papel aquilo que eu não conseguia conversar. Eu, eu, Eu acumulei uma bagagem muito grande de filmes, de música, de literatura, e eu queria extravasar isso de alguma maneira. Então eu comecei a escrever porque eu precisava extravasar o que eu estava aprendendo, né? Eu não queria que aquilo ficasse só comigo.
Ela explica que, neste momento, as publicações são uma forma de partilhar suas experiências e, principalmente, impulsionar leitoras e leitores na geração de outros saberes.
Eu escrevo muito sobre feminismo negro, sobre racismo, e também conto algumas coisas de como era a minha família, algumas memórias. Tem um livro sobre a minha avó, tem um livro que eu estou escrevendo sobre a minha mãe. E são coisas peculiares, mas, ao mesmo tempo, são coisas comuns às famílias de pessoas pretas. Né? Desde a questão do racismo interno até a questão da dificuldade com a transição, né? com a mobilidade, quando você deixa de ter um nível cultural e passa a ter outro, e dentro de uma família onde isso é uma coisa quase que rara. Então eu comecei a ter outra visão, mas nunca abandonei a poesia, que eu adoro escrever poesia, nunca abandonei escrever contos LGBT, que ia mais. Mas agora eu comecei a escrever também contos sobre outras vertentes, coisas que me impactam. Eu tive uma experiência com a morte de uma pessoa e eu acabei escrevendo um conto sobre Alzheimer, chama O Que Há de Concreto nas Memórias. E eu não publiquei ainda, mas eu, assim, é um dos contos que mais me impacta atualmente, é esse. Então, o porquê de eu escrever foi esse. De eu não guardar para mim as coisas que eu aprendo. E eu acho que isso continua até agora, porque tudo que eu escrevo é na tentativa de transmitir, de gerar instrumento para outras mulheres pretas, para os adolescentes também, para que eles tenham de mim a minha experiência e dessa experiência eles possam gerar outras sabedorias, outros saberes.
A autora do romance Saídas Estratégicas, Jaque Rodrigues, também tem história com as fanfictions da década de 90. 22 anos depois, o site ainda está no ar.
Eu comecei a escrever poesias. A minha primeira poesia data de quando eu tinha 18 anos. Eu comecei a escrever a poesia. Posteriormente, eu comecei a me inquietar comigo. Eu era sozinha, uma adolescente sozinha, quase entrando na fase adulta já. E eu comecei a escrever num primeiro momento para mim, sem pretensão de mostrar para ninguém. E aos poucos, com a chegada de blogs, de grupos, coletivos, né? Hoje que seria redes sociais, mas nos anos 90 não eram bem redes sociais que se falavam, mas eram grupos. E aí eu comecei a publicar, comecei a mostrar os textos, ainda tímida. E o meu auge mesmo foi quando eu comecei a escrever fanfiction, um estilo de escrita onde o fã, pegando originais, ele altera o que ele não gostou que o autor fez. Em 1990, era uma coisa muito comum no Japão. E explodiu no mundo através dos seriados. Não hoje essas séries que a gente tem, quase praticamente, se espirra, parece uma série nova. Mas na década de 90, as séries eram mais longas, mais difíceis de ser acessadas. Então eu comecei a escrever a fanfiction. Nós tínhamos um site, onde um site a gente podia publicar, até hoje publica essa fanfiction. Ela já tem 22 anos, eu não concluí ainda.
Com as fanfictions, ela publicou um romance e também começou a participar de concursos literários.
A partir dela, eu tomei gosto pelo romance. E aí eu fui publicando, eu escrevi um romance, chama Saídas Estratégicas, está na Amazon. E dele foi vindo. Eu comecei a participar de concursos literários. Em 2006 eu tive um conto selecionado para uma coletânea. Agora em 2021 que eu vim saber que quem fez a seleção dos contos foi a Conceição Evaristo. Você veja, né, como que é ingrata essa coisa da escritora, principalmente a escritora preta. Em 2006 eu não sabia do valor de uma Conceição Evaristo. E hoje ela é praticamente uma guru, né, uma bula para nós. Na questão da mulher preta, do racismo e das escrevivências. Né? E a partir disso eu fui participando de outros concursos, fui colocando meus contos em coletâneas. De uma forma geral, eles são homoafetivos, mas eu comecei também a escrever ensaios sobre racismo, feminismo negro. Escrevi uma memória chamada Cardápio da Vó Olga, sobre associando as comidas de minha infância e as histórias de minha avó. E agora estou me aventurando na área infanto-juvenil com uma história em quadrinho chamada A Se Apaixonou por Z, que parte de uma poesia que eu escrevi e que aos poucos eu olhei e falei, ah, isso aqui dá para ilustrar. Mostrei para algumas crianças, as crianças gostaram, começaram a ilustrar. E agora eu estou aí batalhando para que haja a publicação dessa HQ.
Integrante de clubes de leitura, vai sair obra literária desse tema.
Estou escrevendo um livro, inclusive, sobre clubes de leitura, junto com outras amigas aqui de Londrina. A gente costuma dizer que o clube de leitura é justamente para tirar de você o preconceito com os gêneros literários. A gente aprende a ler de tudo um pouco e se surpreende gostando de coisas que você falava, ah, eu não gosto disso, não quero nem chegar perto. Então, de certa forma, eu não tenho um gênero preferido. Como eu disse, eu estou escrevendo esse livro com outras escritoras, a Kelly Shimohiro, a Dani Fran, a Maria Cristina, a Cássia, que estavam, inclusive, lá, também na escadaria. Eu costumo dizer que Londrina me abraçou como escritora. E essa foto na escadaria foi o batizado necessário para que eu realmente tomasse posse desse nome, né, dessa nomenclatura, me permitisse assumir de vez esse título de escritora. E o que foi mais bonito, que não só a escritora, no que ele implica na questão de ser mulher, mas também ao chegar e encontrar com a Amanda, a Crispim, encontrar com outras, tomar posse também de ser escritora preta.
Jaque Rodrigues, nascida em São Paulo, vive em Londrina desde 2010, foi uma das participantes da foto de mulheres escritoras feita por Fernanda Magalhães na Biblioteca Pública. Compareceram autoras de livros teóricos, romances, crônicas, contos, poemas, roteiros de cinema, também textos na internet e nas redes sociais como o Slam, nos quais os poemas são lidos ou recitados em competição pública que vem ganhando força entre as jovens escritoras. Cliques de autoras brasileiras foram registrados em várias cidades. As imagens devem virar livro, organizado pela escritora curitibana Giovana Madaloso. Da literatura, nós vamos para a dança. A Cia Nua, de Dança Teatro, faz temporada semana que vem do espetáculo Outros. Vai ser na Usina Cultural, com trilha sonora ao vivo, do músico Marco Padovês. O diretor, Lucas Manfré, fala da dança da existência em seu comentário sobre o que o público vai poder conferir.
O espetáculo traz para a cena uma dança sobre a condição humana e, para isso, a Cia Nua busca na filosofia, através do pensamento e de conceitos existencialista, referências e provocações necessárias para uma prática de ressignificação do corpo e do movimento para esta dança da existência. São expressas ao público questões que refletem o convívio em sociedade, a empatia, a liberdade e responsabilidade. Esta dança se move por temas que dizem respeito às relações e realidades humanas e que nos faz perceber, entre outros, convivendo em sociedade, nos afetando por vivências e existências além das nossas, criando assim oportunidades reflexivas acerca das nossas próprias ações e suas consequências para com os outros com quem compartilhamos o mundo. A trilha sonora do espetáculo é executada ao vivo pelo músico Marco Padovês, construindo uma atmosfera sonora que se relaciona com as vivências dançadas pelos artistas em cena. Estabelecendo uma troca direta com a dramaturgia do espetáculo, ora provocando e outrora sendo a base para a execução das partituras corporais e roteiro de movimentos realizados. No elenco estão Gabriel Paleari, Nathalie Abate e Tainara Pereira. A direção é de Lucas Manfré, trilha sonora de Marco Padovês e iluminação de Carolina Vacari. Uma realização da Usina Cultural, nos dias 9 e 10 de julho, sempre às 19 horas na Usina Cultural. A classificação indicativa do espetáculo é de 12 anos e o link para a compra dos ingressos está disponível no Instagram da Usina Cultural, que é o @usina_cultural, e também no Instagram da Cia Nua, que é o @cia.nua.
E a composição de Marco Padovês, que executa a trilha sonora ao vivo do espetáculo Outros, da Cia Nua de Dança Teatro. Lucas Manfré, que contou sobre a proposta, é o diretor. Dias 9 e 10 na Usina Cultural.
Festival de música. Festival de música.
A 42ª edição começa sábado que vem, 9 de julho, vai até dia 18 em formato presencial. Inscrições para cursos e oficinas terminam dia 6, exclusivamente pelo site fiml.arte.br. Diretora pedagógica do festival, Magali Kleber, explica a parceria da Orquestra Filarmônica de Alagoas com 12 músicos cedidos pelo Estado. Também comenta a diversidade de cursos presentes nessa edição.
Dessa vez, depois de 2 anos de pandemia, nós temos o grande prazer e a felicidade de fazermos cursos presenciais. Teremos vivências musicais, que é aberta a toda a comunidade, cursos curtinhos, para que qualquer londrinense, qualquer pessoa venha e participe daquele momento de celebração musical, voltado para a cultura popular nordestina e para a cultura popular mato-grossense, com grandes profissionais, que é Estela Seragatti e Naldinho Freire. Teremos oficina de choro, oficina de jazz, com grandes profissionais que vêm aí atuando dentro de uma perspectiva contemporânea da música. Então, isso é uma característica do nosso festival, né? Sempre trazer profissionais que não se repetem, eles estão sempre com radar de 360 graus. Então, estamos sempre aí na ponta das vivências estéticas, né? Teremos o Encon, que é o Encontro de Compositores, e teremos também uma orquestra, uma camerata formada por instrumentos de corda, sopro, percussão, com um repertório muito interessante, brasileiro e também erudito, sob a regência do maestro Luiz Martins, da Orquestra Filarmônica de Alagoas, que, aliás, é nossa parceira esse ano no festival, com 12 músicos cedidos pelo Estado de Alagoas, nosso parceiro. E teremos ainda a Banda de Garagem, que é um curso de muito sucesso, que congrega todo mundo que quer fazer uma vivência musical também, se lê música, se não lê música, se toca alguma coisa, se não toca, vai aprender ali. Então, essa diversidade de propostas, ela contempla sempre o coletivo e contempla a diversidade, né? E eu acho que essa é uma característica do nosso festival, de acolher. E esse ano nós queremos celebrar o encontro, celebrar o fazer musical presencial, onde a gente pode trocar essa energia tão boa que a música nos dá. Então convido a todos a irem no nosso site, dar uma olhadinha nos cursos, que algum curso vai ter lá para você. E nos vemos no festival.
Magali Kleber, diretora pedagógica do Festival de Música de Londrina. Lembrando que as inscrições para os 20 cursos do festival vão até o dia 6, exclusivamente pelo site do Festival Internacional de Música de Londrina, o fiml.arte.br. Vamos de mais música. Paranaense, Didi Fiorucci lança hoje o EP Formato. Ele diz que o trabalho é como uma resposta para si mesmo de momentos vivenciados durante a pandemia nos anos de 2020 e 2021 em isolamento entre Curitiba e Palmeira. Conta que é uma resposta mais solar e esperançosa, com doses de psicodelia à la Os Mutantes, passando por Secos e Molhados. É seu primeiro lançamento solo, depois do disco Amanhã, de 2018, e do EP Casa, do ano passado, que lançou como o Didi Fiorucci e os Viajantes do Tempo. Do EP Formato, disponível a partir de hoje nas plataformas digitais, a gente te mostra o tema Beleza.
Conheci a medida de um suspiro, pronto pra se sonhar. Outrora foi trazido, agora pronto. canta alto, conhece muito bem toda beleza. Não há coincidência nem aqui.
Beleza, composição e interpretação do paranaense Didi Fiorucci, do EP Formato, disponível a partir de hoje nas plataformas digitais. Também resultado de um trabalho iniciado durante a pandemia, a cantora Natália Lepre e o violonista André Siqueira formam um duo que vai lançar disco no dia 29 deste mês, mas já tem single disponível, Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant. Começamos a conversa com a Natália, ouvindo como ficou o arranjo do André Siqueira e a interpretação dela da canção.
Já bate o sino, bate na catedral, e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar o seu Senhor. Para cantar a ressurreição.
A ideia do duo Dois em Macramê, que somos eu, Natália Lepre e o André Siqueira, surgiu de uma vontade que nós dois tínhamos de explorar esse universo da canção popular brasileira, criando novos arranjos e novas releituras de músicas que a gente foi escolhendo ao longo dos nossos ensaios. A gente começou esses ensaios lá para outubro de 2020, era um momento bastante pandêmico, e a gente começou esses ensaios quando a gente viu, a gente já tinha um repertório assim muito lindo, muito, muito rico, e a gente foi construindo esses sons de uma maneira bastante artesanal, com texturas e timbres que a gente foi criando junto. Então, o nome, né, o macramê, surgiu disso, de uma música feita muito artesanalmente e muito brasileira também, né? Daí surgiu a oportunidade da gente ir para o estúdio da gravadora instrumental, que é da FATEC, em Tatuí, que é uma faculdade técnica, né? Do curso de produção musical. Então, esses alunos fazem a produção inteira do disco. Então, foi uma troca, além de uma troca acadêmica, foi uma troca artística muito interessante com esses alunos de lá. É um disco muito delicado, um trabalho de pesquisa muito, muito grande do André e meu, com músicas paulistas, sudeste, então tem choro também, tem música mineira, tem músicas que já fizeram sucesso em vozes como do Milton, e agora a gente faz a nossa releitura. Tem peças um pouco mais antigas e mais clássicas, como A Leilão, que é do Raquel Tavares. Tem música paraense, que é do Valdemar Henriques. Então, é um disco bastante completo, bastante brasileiro e muito tecido à mão, sabe? Ele é bastante artesanal. Então, também o que o André traz como proposta de arranjo, por exemplo, pegar uma canção do Egberto Gismonti e fazer com viola caipira, que dá uma nova cara, uma nova roupagem e deixa tudo bastante interessante, esse jogo de texturas e timbres que foi se criando organicamente, assim. Paixão e Fé, que é uma canção do Tavinho Moura e do Fernando Brant, já foi lançada e está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, etc. E está dentro do disco Macramê, que vai ser lançado no dia 29 de julho pela produtora Quarupi. Então, aguardar 29 de julho, mas antes de lançar o disco, nós vamos lançar ainda um segundo single no dia 15 de julho, que é a canção Galho de Goiabeira, do Rafael Rabelo com Aldir Blanc. Então vamos ficar atentos, dia 15 de julho mais um single, e dia 29 de julho teremos o disco Macramê na íntegra, em todas as plataformas digitais.
Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant, com a cantora Natália Lepre e o violonista André Siqueira. Single que já está disponível e integra o disco que será lançado dia 29. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta na segunda-feira, sempre ao meio-dia. Para você, um excelente final de semana. Música.